Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, o nosso cantinho espiritualista, onde nós procuramos falar dos temas espirituais, sempre somando as informações que vêm do Antigo Oriente e adaptando-as ao moderno Ocidente, fazendo assim uma síntese inteligente, criativa, universalista e livre dentro da abordagem dos temas espirituais, incluindo nisto as saídas do corpo, a aura, os chakras, a vida após a morte, as noções de reencarnação, de leis de causa e efeito, e todos esses temas que todos nós, estudantes espirituais e eternos neófitos da vida, gostamos de estudar. Para alguns de nós, espiritualidade não é doutrina, não é um lugar onde se vai, mas é um estado de consciência interno, dentro do coração da gente, uma perspectiva legal de observar a vida sob outros ângulos, sob outros pontos de vista, olhando com o prisma da imortalidade da consciência, não como crença cega, mas como fé raciocinada e como discernimento, porque a fé sem discernimento leva ao fanatismo espiritual ou religioso tão comum em todas as épocas da humanidade. Por isso é essencial discernimento dentro daquilo que a gente acompanha e chama de fé, que não é exatamente a crença que muitas pessoas imaginam. No Antigo Oriente, na Índia, no idioma do sânscrito, dos antigos hindus, essa fé raciocinada era chamada shirada, uma espécie de confiança espiritual que o discípulo carregava dentro do peito, que não deixava margem de dúvida. Então, quando alguém perguntava a um discípulo, você acredita nisso? O discípulo dizia, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Então é essa certeza que muitos de nós já carregamos, e essa certeza não permite mais que nós fiquemos abalados com a notícia da morte de alguém querido, ou com a notícia de que um terremoto destruiu uma cidade, um maremoto cobriu um lugar. Não há mais o temor da morte como conceito. Existe a ideia da vida eterna, não como crença. E isso não significa não valorizar a vida humana e o corpo físico, que são valiosos para o nosso aprendizado. Senão nós não estaríamos reencarnados por aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, há uma consciência mais alta em relação às coisas. Sabe-se que a consciência sobrevive à morte do corpo simplesmente porque ela já estava viva antes do nascimento do corpo. Como já ensinava o grande mestre Krishna na antiguidade da Índia, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Quem nasce, cresce e morre é o corpo, com o espírito que se manifesta através dele. Mas a consciência já existia antes do corpo ser formado e continua existindo depois que o corpo foi destruído. Consciência é consciência, não é o corpo. Porém, nesse exato momento, eu me expresso usando o sentido da comunicação, da voz, desse corpo físico, assim como você escuta o que eu estou falando com o sentido da audição do seu corpo físico. Porém, há muito mais do que isso. Há muito mais do que os cinco sentidos. E não dá para provar isso pegando, sentindo, cheirando, apalpando ou vendo. Porque o invisível não pode ser tocado pelo sentido do tato, não pode ser visto pela visão porque não rebate claridade, não pode ser ouvido com os ouvidos do corpo porque não propaga ondas sonoras pelo ar. Só dá para sentir num estado especial de consciência, quando nós aquietamos a mente, mergulhamos no centro interno do coração e ali nós encontramos uma luz, que é a nossa própria essência e que tudo sabe, tudo compreende. E quando nós tocamos essa luz, ou melhor, quando essa luz nos toca, o discernimento aumenta, a compreensão se amplia e aí você sabe. Mesmo não podendo provar para alguém de fora, você sabe por dentro. É isso que é shirada, que os hindus falavam. Uma fé, uma confiança espiritual que não vem da crença cega, mas de uma certeza íntima, que vem da própria consciência que desperta para outros parâmetros. Não há como provar isso para alguém, mas estando bem com você mesmo, isso basta. É o seguinte, eu abri o programa com uma bela música que vocês estão ouvindo até agora, de um grande tecladista inglês da música New Age, chamado Philip Chapman. O nome do CD é Daydream. Essa música é a segunda do disco, chama-se Fascination, tem 21 minutos. Vou repetir, Philip Chapman, CD Daydream, segunda faixa do CD, Fascination. É um trabalho que esse tecladista New Age faz bem atmosférico, a massa de teclados preenche-se um ar em volta e traz inspirações legais. E eu cheguei aqui para fazer o programa hoje, encontrei o meu amigo Tasso, eu fui abandonado porque de quinta-feira agora o Tomás está de folga, pediu folga para se livrar de mim, vê se pode. Aliás, ele acabou de entrar aqui no estúdio. O que você está fazendo aqui hoje se é a sua folga? Você veio visitar, veio pegar o pagamento, né? Tá certo. E o Evaldo também me abandonou. Então, eu pedi à diretoria que trouxesse o Tasso, que também é meu amigo, para me dar um apoio aqui na produção do programa. Bom, e eu cheguei, escolhi os CDs ali com o Tasso para colocar hoje. E eu acordei com essa música que está tocando de fundo, do Philip Chapman, acordei com ela na cabeça hoje e trouxe o CD para ouvir. Tem mais um aqui, tem mais dois ou três, vamos ver se dá tempo de passar. E enquanto eu estava ali de olhos fechados, meditando antes do programa, eu senti uma atmosfera e um pedido espiritual especial de falar algumas coisas sobre mortalidade da consciência, principalmente direcionada para as pessoas que estão com muita dor pela perda de alguém querido, o filho, a filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe, a avó, o avô, ou muitas vezes a perda é até de um bichinho de estimação, o seu cachorro, o seu gato, sei lá, seu papagaio. Tem gente que cria cobra em casa, lagarta, e tem o mesmo amor que a outra pessoa tem às vezes pelo seu cachorrinho. E não sou eu que vou medir a escala de sentimento de alguém, o que que vale e o que que não vale, né? Não tenho condições para isso. O que eu sei é que muita gente está triste pela perda de um ente querido, seja lá quem for, né? Às vezes essa perda ocorreu anos atrás e a pessoa não conseguiu processar essa perda ainda, e ainda sofre, visita a tumba no cemitério, enganada de que a consciência está ali dentro do cadáver, quando a consciência mora num outro plano, mais sutil. Então, me veio uma intuição, e eu quero projetar ela para vocês com essa música de fundo, a partir de agora, tá bom? Então, se vocês me permitem, deixa que a gente chegue aí na casa de vocês, pelo microfone aqui da rádio, aí pelo seu rádio, com essa música, permite que a gente possa chegar aí com uma atmosfera sutil. Quando eu falo a gente, é porque existem outros planos, outras consciências, e eles aproveitam momentos específicos de sintonia espiritual e propagam alguma coisa. E a gente aqui encarnado vai pegando carona nisso e também crescendo junto. Então, deixa a gente chegar aí, e eu apenas vou ser o intermediário, projetando essas palavras que vieram aqui de intuição momentos antes de eu começar o programa, tá bom? Tasso, preste atenção agora, vamos o jogo aí do volume do som com que eu vou projetar agora de improviso, por favor, vamos lá. De olhos fechados, desliza sua consciência até o centro do seu peito e visualiza uma grande esfera de luz dentro do seu peito, como se fosse um sol espiritual, cor-de-rosa brilhante, aceso no centro do seu peito, e procura se sentir dentro dessa luz rosa peitoral. E escuta essas palavras que eu vou projetar agora, projetadas aí dentro do seu centro luminoso, cor-de-rosa peitoral. Num outro momento, o ideal é que você tivesse uma xícara de chá quentinha, chá de ervas, bem suaves, bem tranquilas, do seu lado, e que você pudesse ir sorvendo pequenos goles de chá, de olhos fechados, com um pensamento elevado, com um sentimento dentro da luz peitoral. Então, ergue os seus pensamentos a uma causa maior do que todos nós, da maneira como você acha que deve, com a sua liberdade de expressão espiritual, como deve ser. Ninguém deve mandar no jeito da gente sentir o Criador ou erguer os pensamentos ao alto. Por favor, leve os pensamentos para o alto. Muitas vezes, no meio da correria do dia a dia, no meio do burburinho das vozes humanas, do estresse e do materialismo vigente, no meio de tanta violência, tanta fome, guerra, miséria, que infelizmente ocorrem todos os momentos, diariamente aqui no nosso planeta, mesmo no meio dessa bagunça toda, dessa barulhada toda, onde as pessoas às vezes perdem a esperança numa causa maior, mesmo assim, algumas vozes espirituais se erguem no silêncio por entre os planos e falam. Essas vozes espirituais não se propagam pelo ar, e elas vão diretamente ao coração, projetando inspirações, projetando esperanças e energias, essas vozes que vêm de além, muito além do que nós podemos imaginar. Essas vozes do infinito falam de um amor maior que permeia todas as coisas. Falam de uma luz que mora em todos os corações e que é a essência da alma. Essas vozes sutis falam de imortalidade da consciência. E de quem são essas vozes sutis? São de muitas consciências que já passaram pela Terra e já viveram os mesmos problemas que nós vivemos agora. São as vozes dos nossos entes queridos, que já partiram para viver em outros planos. Mais além deles, as vozes dos mentores espirituais que orientam a eles e a nós. Mais além, as vozes daquelas consciências mais avançadas que orientam a todos em conjunto. Mais além, a voz do silêncio que vem do todo, que está em tudo. Essas vozes espirituais, muitas vezes, se propagam junto com a música. Outras vezes, se propagam através da consciência de outros seres humanos encarnados também. E, por sua vez, esses projetam as ondas sonoras por suas cordas vocais, intermediando neste plano físico as vozes que vêm de mais além. E nesse conjunto interplanos, o que flui é um amor maior que a tudo compreende. E essas vozes sutis que vêm daqueles entes queridos de todos nós, que já passaram para outro plano, essas vozes insistem, mesmo no meio da bagunça da vida humana atual, elas insistem em falar de uma quietude interior, da necessidade da meditação, de uma interiorização da consciência e de um reencontro consigo mesmo. E lá no fundo, essas vozes espirituais falam da superação da dor das perdas, da superação dessa dor. E aí entra diretamente você, que está ouvindo o programa, ainda abatido com a perda de alguém, seja lá quem for, seja como for. É necessário, para superar essa dor, que haja aceitação da perda. Que haja aceitação de que aquela pessoa amada se foi. Essa aceitação é essencial para todo e qualquer trabalho de regeneração e cura. É preciso aceitar. Agora, uma aceitação baseada no discernimento, não na fé cega, que diz então que a consciência persiste viva em outro plano. Por isso, aceita, mesmo que você não possa ver, você não possa provar e nem eu possa te provar. Existe uma luz secreta em seu coração que pode sentir de alguma maneira, até mesmo agora, seja pela música, pelas palavras, ou seja por uma atmosfera invisível, de que existem toques sutis que atravessam os planos do extrafísico para o físico e podem chegar diretamente até você. Por causa dessas vozes sutis, invisíveis, que insistem em falar de imortalidade da consciência, e insistem em inspirar todos nós que trabalhamos com essa temática a falar disso cada vez mais, para ajudar a superar as perdas, não como consolação religiosa, não, mas como esclarecimento vindo do discernimento e de uma certeza íntima que vai no coração e que pede, lá no fundo, que você aceite, de alguma maneira, o fato que ocorreu e que trabalhe em cima a partir dessa aceitação agora. Essa dor diminuirá gradativamente, como deve ser, desde que haja aceitação, desde que você mergulhe em seu coração e sinta alguma coisa a mais, que ninguém de fora poderá provar, mas que no silêncio pode chegar até você. Consciência nessa esfera de luz cor-de-rosa no seu peito, uma atenção criativa, suave, e da mesma forma que as pessoas às vezes brindam com bebidas alcoólicas, por exemplo, brindando uma coisa legal com um copo de uísque na mão, ou de cerveja ou de vinho, o que quer que seja. Se você tivesse aí agora uma xícara de chá quentinha, eu pediria para você erguer essa xícara e brindar com esse chá quentinho as pessoas que você ama e que já partiram para outros planos. Porque, com certeza, de outros planos para cá, eles estão brindando a você por você prosseguir vivo, aguentar, seguir vivendo, mesmo com a dor da perda deles. E eles admiram você por isso. E se você trabalhar melhor em cima disso e recuperar a vontade de viver e seguir em frente, até um dia chegar também o seu momento, as pessoas que você ama ficarão muito contentes em outros planos e elas vão brindar a você. Então brinde a elas aqui, e não precisa ir a um cemitério nem a um grupo espiritual, este ou aquele. Brinda dentro do seu coração, por discernimento, por consciência. Mesmo no meio da violência e da bagunça humana, existem músicas maravilhosas. Mesmo em meio a toda a confusão que as pessoas causam umas com as outras, e até mesmo com elas mesmas, existem pessoas maravilhosas neste planeta. Mesmo que alguém traia a sua amizade, existem amigos verdadeiros neste planeta. Mesmo no meio do barulho das coisas, existem vozes espirituais sutis, invisíveis, falando diretamente ao coração. Mantenha a sua atenção nesta bola de luz peitoral e imagina que essa luz cor-de-rosa flui para cima, até os seus olhos, como se ela emanasse do centro do peito, por dentro, até os seus olhos, como se o seu chakra do coração, todo cor-de-rosa no peito, projetasse um passe espiritual para cima, para os seus olhos, e essa luz rosa entrasse nos seus olhos, na sua testa, no seu chakra frontal, e trouxesse um clarão suave, tranquilo. E se você tivesse aí do seu lado agora uma xícara de chá quentinho, eu pediria para você sorver alguns goles enquanto essa luz rosa sobe do seu peito até os seus olhos e a sua testa, enquanto aquelas vozes sutis vão passando alguma coisa boa para você. E enquanto isso, eu deixo você na companhia desta bela canção. E depois eu passo o nome para vocês, apenas escute até o finalzinho, por favor. Thank you. Essa bela música é de um outro tecladista inglês chamado Medwin Goodall. É um CD chamado Eighty Angels Trade, lindo, um dos discos que eu mais gosto. Medwin Goodall, Eighty Angels Trade, essa é a terceira faixa do CD e eu quis concluir esse nosso papo hoje interdimensional com essa música. Já estamos em cima da hora do intervalo, vamos dar uma paradinha. Na volta, Tasso, assim que voltar da vinheta do intervalo, você vai entrar com o CD do Philip Chapman, um outro. Só para vocês não se confundirem, tá, pessoal? Eu abri o programa com o tecladista inglês Philip Chapman, o CD Daydream. Toquei agora essa música com essa guitarra linda, Medwin Goodall, Weary Angels Trade. E agora, na volta do intervalo, nós vamos voltar com outro CD do Philip Chapman, o CD Precious Love, a segunda faixa. Logo coladinho na volta do intervalo, um pedacinho. Daí a gente volta a conversar daqui a pouquinho, tá, pessoal? Já já a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e coloquei para tocar agora, logo depois do intervalo, um outro CD do Philip Chapman, tecladista inglês. Esse se chama Precious Love, Amor Precioso. É a segunda faixa que vocês acabaram de ouvir. O Tasso está na dúvida ali, vamos repetir. Abri o programa com o CD do Philip Chapman, Daydream. Depois, no finalzinho, toquei o CD do Medwin Goodall, Weary Angels Trade. E agora, na volta do intervalo, outro CD do Philip Chapman, chamado Precious Love. Esses CDs são da gravadora New World Music, uma gravadora inglesa especializada em trabalhos de música New Age. E boa parte dos trabalhos bons dessa gravadora surgiram nas décadas de 80 e 90, e hoje em dia são trabalhos até difíceis de arranjar. Eu, felizmente, naquela época, eu consegui adquirir esses CDs por um preço legal. Hoje eles estão muito caros, para quem achar. Então, hoje me deu uma saudade aí do Philip Chapman, do Medwin Goodall, por isso eu trouxe o trabalho desses músicos aí notáveis para deixar de pano de fundo aí, de trilha sonora, para o nosso programa. Bom, vamos lá. Entrou aqui na... É incrível, gente. Entrou aqui agora no estúdio o Evaldo Ribeiro, que não era para estar aqui. Ele foi promovido para o segundo andar. Está trabalhando lá em outro setor. Primeiro andar, na verdade, colado na diretoria. Né? O segundo é aqui embaixo, ele está dizendo. Então, como ele foi promovido, ele agora não está fazendo mais gravação. Ele está chique. Ganhou aumento, mudou de sala, trabalha menos horas e ficou arrogante. Ele chegou aqui e falou, eu não sou mais desse andar. Então vai embora, cara. Tá ali assistindo o programa junto com a gente. Né? Bom, seguinte, gente. Eu trouxe um material bem interessante para compartilhar com vocês. Estudando as saídas do corpo desde os 15 anos, e hoje eu tenho 46, então são 31 anos estudando esse tema, e sempre procurando fazer isso de mente aberta, sem ficar preso a área alguma, porque não adianta nada estudar essa temática e não ser feliz, não estar bem consigo mesmo. E eu estou muito bem comigo mesmo, né? Isso às vezes até incomoda outras pessoas, mas aí o problema é de outras pessoas, não é meu. Eu estou bem, não tenho que ficar limitando a minha felicidade ou a minha alegria de viver por causa do que os outros imaginam, pensam, ou por causa do mau humor alheio. Cada um com seu nível de consciência e cada um é responsável pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz. Mesmo com as pessoas de fora influenciando isso ou aquilo, cada um é responsável de aceitar a influência ou não. Então, cada um carrega dentro de si o seu paraíso e o seu inferno. Graças a Deus eu carrego um paraíso dentro de mim e eu não vou para paraíso nenhum após a morte, porque eu já estou no meu próprio paraíso aqui dentro, porque paraíso e inferno são estados de consciência, são portáteis, cada um carrega o seu por dentro. Quando a pessoa sai do corpo, ela carrega o que ela tinha dentro para fora, e isso plasma um ambiente espiritual em torno dela, e se a pessoa está junto com outras pessoas do mesmo nível, plasma-se um ambiente maravilhoso em torno. E se ela não está bem, e outras pessoas que também não estão bem, estão fora do corpo iguais a ela, vai plasmar um ambiente pesadaço. É isso que se chama plano extrafísico superior ou inferior. Cada um já carrega a sintonia disso dentro do próprio peito. Então, estudando as saídas do corpo, eu me acostumei muito, ao longo dos anos, com os sintomas que essa experiência causa, que eu já comentei tantas vezes para vocês aqui, ao longo desses 9 anos que eu estou fazendo o programa aqui na rádio. Sensações de paralisia, falsa queda quando está caindo no sono, dilatação da aura, vibrações dentro do crânio, vibrações que vão de cima a baixo no seu corpo, que é o chamado estado vibracional, formigamento, entorpecimento, sensação de não sentir o corpo, né? Daí a sensação de desprendimento para fora do corpo, com uma flutuação do chamado corpo espiritual, conhecido também como corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo de luz e tantos outros nomes. Então eu me acostumei muito com essas sensações e eu não tive ninguém para me orientar. Eu fui descobrindo sozinho o que cada uma delas significava, enfrentei o medo e deixei a experiência acontecer e dominei aquilo em mim mesmo. Então, ao longo dos anos, eu venho falando desses sintomas, dessas saídas do corpo, em palestras, cursos, livros, programas de rádio, entrevistas de TV, pela internet, e mesmo assim eu ainda me espanto, hoje, no ano de 2008, com a grande falta de informação das pessoas ainda sobre as saídas do corpo. E o que me espanta mais não é um leigo ou um materialista não compreender esse tema, mas espiritualistas diversos, ocultistas, espíritas, iogues, várias pessoas que estudam a temas alternativos espirituais não compreenderem bem esse potencial que é latente de todos nós. As saídas do corpo, elas independem de raça, cultura, sexo, idade. É um fenômeno parapsíquico dentro do conjunto do parapsiquismo humano. Assim como todo e qualquer fenômeno não é bom ou ruim, é apenas humano. O que nós fazemos com isso pode ser legal ou não. A saída do corpo, ela só joga você para fora do corpo do jeito que você é. Se você é uma pessoa baixaria, você vai ser baixaria fora do corpo. Se você é uma pessoa bacana, ou pelo menos tenta crescer, você vai levar essa tentativa de crescer para o lado de lá, durante a saída do corpo, e vai tentar aprender algo, vai tentar ajudar os outros, vai tentar fazer alguma coisa que você já tenta fazer aqui. Apenas vai tentar, enquanto seu corpo está dormindo, você aproveita a hora de sono para frequentar lugares extrafísicos elevados, templos astrais, onde você pode ser iniciado em temáticas profundas, universidades espirituais, onde você pode estudar temas elevados que nem sequer têm paralelos aqui no plano físico. Durante as saídas do corpo, o encontro com os entes queridos desencarnados, frente a frente, ou seja, não tem um médium na tua frente, é o espírito direto. Você não está lendo, não está acreditando, você está vendo, está na sua frente, e você recupera o contato com as pessoas que desencarnaram e que estão vivas em outro plano, porque você também passou para esse outro plano enquanto seu corpo está adormecido. Então as possibilidades são imensas. O contato com mentores espirituais, são os amparadores, os guias espirituais, que tanta coisa boa passam para a pessoa retorna para o corpo. E na hora dessa entrada, o cérebro trava o processo, trava a memória, projeta vários sonhos por cima e a pessoa não lembra mais quando desperta no corpo físico. Para vocês terem uma ideia, vocês às vezes acordam de madrugada e lembram de um sonho, e aí dormem de novo. De manhã, quando você acorda, você não lembra mais, ou seja, o cérebro tem mecanismo de apagar os sonhos. E mais um detalhe, um sonho acontece dentro do crânio, e uma experiência fora do corpo acontece fora do crânio, em outro plano. Então, se um simples sonho que ocorre dentro do crânio você é capaz de esquecer, imagine uma experiência extracorpórea fora do seu crânio, em outro plano. É muito mais difícil de ser impressionado o seu cérebro por uma memória dessa. Além disso, o seu cérebro tem no banco de memória um padrão. E que padrão é esse? O padrão humano, tridimensional, normal, convencional, antropomórfico. Ou seja, você tem um corpo físico, você não voa, você não atravessa objeto sólido. E quem morreu já era, pelo menos é isso que está arquivado no banco de memória cerebral. Quando você sai do corpo, você voa, você atravessa objetos densos e você encontra pessoas que desencarnaram nesse plano vivas em outro plano. Ora, uma outra realidade paralela à realidade humana. Quando você retorna e encaixa no corpo, o cérebro trava essas informações que parecem incoerentes para o banco de memória deste plano. Então ele trava e projeta 2-3 sonhos por cima. Quando você desperta um pouco depois, você não tem condições mais de separar o que é nessa mistura toda, o que é sonho, o que foi imaginação, o que foi experiência real. Mesmo assim, ainda é possível filtrar em alguns momentos. Mas o ideal seria que a pessoa entrasse no corpo e imediatamente abrisse os olhos do corpo, despertasse o corpo, porque aí não daria tempo do cérebro projetar imagens oníricas dos sonhos para vedar aquela memória. Uma outra coisa que seria interessante é a pessoa ler sobre saídas do corpo perto da hora de deitar, para manter dentro da tela mental dela informações compatíveis com as informações que ela possivelmente verá durante a saída do corpo. Na hora que ela retornar, ela vai encontrar já no banco de memória informações semelhantes, então isso facilita a memória. O mais comum também, já que existem diversos níveis de consciência nas projeções, a pessoa pode ter uma experiência consciente, semiconsciente ou inconsciente, e há pequenos níveis e graus entre essas três escalas. Então, a pessoa deita e dorme e apaga. Durante o sono, o corpo espiritual dela se desprende para fora do corpo automaticamente. E aí a pessoa desperta fora do corpo. Ou seja, ela não viu como ela saiu. Simplesmente ela já acorda em algum outro plano ou em algum ambiente já projetada. E ali ela vive uma experiência, encontra alguém e depois quando ela volta, ela não vê o momento do reencaixe. Simplesmente ela pode apagar antes e quando encaixa no corpo ela não viu. Então, posteriormente, ela vai dizer o seguinte: eu tenho certeza que eu estive em algum lugar, mas não sei aonde nem fazendo o quê, porque ela não lembra nem de ter ido, nem de ter voltado, mas ela lembra de ter estado. Essa é a média das experiências da maioria das pessoas, e alternando os diversos graus de consciência, semiconsciência e inconsciência. Outra coisa bastante interessante, a meditação perto da hora de deitar favorece uma melhor lucidez fora do corpo e uma melhor memória. É bom que a pessoa também deite feliz da vida, bem com ela mesma, né? Pensamento tranquilo, corpo cansado do dia, mas o pensamento tranquilo e as emoções suaves, tranquilas. Se a pessoa deita muito agitada ou estressada demais, isso atrapalha muito o processo, por causa da adrenalina que está circulando pela corrente sanguínea, que torna o sono agitado e dificulta qualquer relaxamento, né? E também o medo, porque o medo que as pessoas têm do invisível, ou de espíritos, ou disso ou daquilo, faz com que as glândulas suprarrenais em cima dos rins também projetem adrenalina na corrente sanguínea, e isso agita muito o sistema e também atrapalha as projeções. Então é necessário erradicar o medo, a leitura ajuda nisso, com um detalhe importante. Quando eu digo ler perto da hora de deitar, desde que a pessoa tenha complementado todas as tarefas do dia a dia dela. Por exemplo, trancou a porta, trancou as janelas, botou as crianças para dormir, por exemplo. Primeiro, as atividades e responsabilidades do plano físico, né? Tomou um banho, sei lá, tá bem, tá tranquilo. Se você é casado ou dorme com alguém, namorou um pouquinho, curtiu a pessoa que você ama. E aí sim, depois é que você vai ler alguma coisa e daí dormir. Porque senão acontece o exagero que pode levar ao fanatismo. Você imagina, por exemplo, eu vou pegar como exemplo o Tasso que está ali, viu, Evaldo? O Tasso vai deitar com um livro de projeção astral na mão, a esposa dele do lado, vestindo um baby doll novo, ele nem viu. Ela cortou o cabelo aquele dia, ele nem viu. Né? Ela se depilou aquele dia, ele nem notou. E aí ela tá lá deitada com um baby doll novo, o Tasso lendo. Aí ela fala: bem, vai demorar aí? E ele não se toca, né? Fala: peraí, mulher, tá me atrapalhando a leitura. E aí a mulher fica ali do lado, insatisfeita, e o Tasso lendo sob projeção astral. Depois ele espicha o corpo e deita, e não quer nem que ela encoste nele para não atrapalhar seu relaxamento. Ou seja, sai fora, né, o Tasso? O que você tem que fazer? Vai lá, cumpre a jornada de trabalho, ama sua companheira, faz o serviço direito, com hora extra, se é que você entende, depois de toda a jornada de trabalho do dia cumprida, o cartão marcado, né, bateu o ponto, aí você vai ler, depois. Porque eu estou brincando com isso, mas eu conheci um caso, Evaldo, que acontecia isso, e a mulher acabou separando do cara. E é claro que ela acusava o estudo da projeção astral disso, e não o cara ser radical nisso, né? Então, o que eu estou colocando? Tudo dentro do equilíbrio, com o pé no chão e bastante tranquilidade, bom senso e discernimento nas coisas. Eu trouxe um livro aqui, que foi o primeiro livro de projeção astral que eu li, em 1978, eu tinha 16 anos, chama-se Projeção do Corpo Astral, é de autoria de dois americanos, Sylvan Joseph Mouldon e Hilliard Carrington. Esse livro é um clássico desse estudo, e foi lançado a primeira vez em 1929 nos Estados Unidos, e desde a década de 60 vem sendo editado aqui no Brasil pela Editora Pensamento. Infelizmente, a Editora Pensamento não vai lançar mais, não vai fazer outra reedição. Esse livro, se vocês encontrarem nas livrarias, comprem. Projeção do Corpo Astral, Editora Pensamento. Posteriormente só irá encontrar em sebo. E tem um relato aqui do Sylvan Mouldon, que é a primeira projeção astral consciente dele. Eu trouxe aqui para ler para vocês, porque na década de 70 não tinha muita literatura sobre o tema. Eu estava tendo saídas do corpo e não tinha como ler. Até que eu achei esse livro, né? E aí eu li o relato dele e vi que batia com as experiências que eu estava tendo. Eu falei: caramba, que legal, tem outras pessoas experimentando saídas do corpo também. Então foi um livro que me ajudou muito, é um dos clássicos do tema. Existem outros, como Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. Existe o livro Aventuras Além do Corpo, do William Bulman. Tem um livro muito bom também chamado Segredo da Alma, do William Bulman. Tem muitos livros bons, Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, Odisseia Astral, da Carol Wabe. São muitos autores aí e muitos livros editados em português sobre saídas do corpo. Fora que na internet hoje há muitos sites e blogs dedicados ao assunto. Se vocês entrarem no Google e clicar lá viagem astral, ou projeção astral, ou experiência fora do corpo, se abrirão dezenas de sites aí para você pesquisar. E se quiser em inglês, você pesquisa lá Astral Journey, Astral Projection, né? Out of the Body Experience, vocês acharão muitas informações sobre saídas do corpo. E se clicar em imagens e clicar um desses nomes também, vocês verão surgir várias imagens de dezenas de sites aí de vários lugares. Então a temática das saídas do corpo está muito aberta hoje em dia, tanto que nós temos até um programa aqui sobre isso, que é o nosso. Tem um programa excelente também do Moisés Ezagui, que passa todas as quintas às 6h30 aqui na rádio. 6h30 ou 6 horas, Evaldo? Eu não lembro. 6 horas, todas as quintas-feiras, de 6 a 6h30, o Moisés Ezagui também fala sobre saídas do corpo, né? E é legal que a gente aqui não tem competição, não. Eu estou divulgando o programa dele, se tiver um outro aí, vocês me avisem, porque é importante a gente estar abrindo mais informações, cada um do seu jeito, sem competição, não tem aquela história de o grande mestre disso ou daquilo. Tem pessoas que vão somando seus estudos, aprendem uns com os outros e vão tocando a bola. Não existe craque nisso, o craque é Deus, que joga bem espiritualmente em todas as posições, né? A gente aqui é perna de pau tentando fazer firula, né? Tentando dar de letra, dar de bicicleta e se quebrando todo. Então é melhor jogar direitinho, fazer o feijão com arroz, dar o passe certinho e não complicar. É o que eu procuro fazer aqui e assim vou fazendo o trabalho que vocês conhecem já há muito tempo. E eu trouxe para ler o relato da primeira projeção do Muldoon aqui do livro, mas não vai dar tempo, porque o Tasso está me avisando que só falta 2 minutos. Você aprendeu a adiantar o relógio com o Evaldo, não foi? Você é discípulo do Evaldo. O Evaldo está dizendo que quando o programa é bom, passa rápido. Gente, na semana que vem, eu trago novamente o livro e vou ler. O meu propósito era ler o livro no primeiro bloco, mas aí pintou aquela intuição de passar aquela mensagem e aí já tirou o tempo, né? Mas ainda deu para falar bastante sobre saídas do corpo agora, nesse segundo bloco. Na semana que vem eu falo mais sobre isso. O site, para quem quiser entrar em contato, o nosso site com muitas informações sobre esse tema, é o www.ippb.org.br. Eu vou repetir: www.ippb.org.br. O telefone de contato: 6163-5381. 6163-5381. É no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, na rua Gomes Nogueira, 168, ali perto do Museu do Ipiranga, perto da Ricardo Jafé. Outra coisa importante, embora eu esteja dando o telefone lá da nossa escola, o site, eu não dou consultas particulares porque eu não tenho tempo. Eu viajo bastante, eu dou aula para muita gente, é uma correria muito grande de trabalho que eu tenho e não há como eu dar consultas individuais. Aqui na rádio tem vários apresentadores que dão consultas individuais, cada um na sua área, mas o meu trabalho é diferente. Eu procuro trabalhar com informação geral, passada para todos de uma vez só. Às vezes ligam pessoas atrás, mas meu tipo de trabalho não é assim. Eu atendi durante muitos anos, sempre quietinho, sem cobrar nada. Ajudei muita gente, mas hoje em dia não dá mais tempo. Eu procuro trabalhar assim em geral com o público do que individualmente, que me toma muito tempo. Ok? Só para esclarecer, tá? E tem outros profissionais bons que atendem também. Aí é de cada um ver o que está buscando. Mas eu garanto para vocês, se vocês estudarem um pouco mais, vocês não vão precisar consultar ninguém para nada, que vocês vão saber. Estuda mais, aprofunda mais. Tem muita informação boa na internet, tem muito livro publicado por aí. Corre atrás um pouco, deixa de comodidade, de necessitar do que o outro tenha que dizer o que você tem que fazer da sua vida. Raciocina, aumenta o bom senso, aumenta o discernimento, aumenta o sentimento e descobre o que você tem que fazer. E assume a responsabilidade do que você pensa, o que você sente, o que você faz. Fica correndo atrás de ninguém para nada, não. Vai fundo, embora pessoas possam ajudar, abrir caminhos, abrir horizontes, mas quem vai ter que caminhar é você mesmo, ok? Bom, terminou? Tá em cima do laço? Então balança o lencinho rosa que é do Tomás, mas você tá com ele aí, Tasso. Isso! Gente, obrigado aí pela audiência. Semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Até mais.
Boas. tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.